o secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 33 de 2017. Aos 18 dias do mês de setembro do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juenses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lentz, Andrei Cucitim, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin, o presidente e vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário Rubem Jagmin que procedesse à leitura da ata número 32 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 11 de setembro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas, ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo ao pedido de informação dos vereadores e convidando para audiência pública de prestação de contas da gestão orçamentária e fiscal do município de Juiz, a realizar-se no próximo dia 29 de setembro. Da plataforma de governo Norte Gaúcho da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros ao município de Juiz e telegramas do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento das senhoras Isaura Martins e Lili Moraes. Isto feito, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que acompanhassem até mesmo os convidados representantes da União das Associações de Bairros de Juiz. Reabertos os trabalhos, o presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura do convite e concedeu a palavra ao vereador João Monteiro, proponente da matéria, que saudou os convidados prestando homenagem pelo trabalho desempenhado pela entidade nesses 50 anos de história. Posteriormente, manifestaram-se os senhores César Amaral, Nicanor Bueno, Gilberto Fontoura e João de Jesus, que agradeceram a homenagem, explanando brevemente acerca do trabalho desempenhado pela entidade e sua importância social. Após a manifestação dos convidados, o presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura da placa conferida como homenagem do Poder Legislativo e juense ao transcurso do cinquentenário da União das Associações de Bairros de Juiz e solicitou que o vereador João Monteiro a entregasse os convidados. E isto feito, o presidente agradeceu a presença dos convidados, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que os acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, retomou-se a ordem do dia quando foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pela mensagem número 057 de 2017, que altera e acresce dispositivos que menciona a Lei Municipal número 4049 de 17 de dezembro de 2002 e da outras providências. Mensagem número 058 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$8.000, acresce ação ao anexo 1 da Lei número 5.809 de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao anexo 1 da Lei número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências. E pela mensagem número 060 de 2017, que acresce o inciso 9º ao artigo 32 da Lei Municipal número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 1.198 de 2017, que revoga a lei número 4.785 de 15 de janeiro de 2008, que acresce parágrafos que mencionam o artigo 79 da lei número 2.954 de 30 de dezembro de 1993, da nova redação ao artigo 75 e a tabela 13 da lei número 2.954 de 30 de dezembro de 1993, que estabelece o código tributário do município, consolida a legislação tributária e da outras providências. Acompanhado do relatório favorável da comissão especial, pronunciou-se o vereador Marcos Barrichello, não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Dando continuidade, o presidente colocou em discussão o projeto de lei número 1199 de 2017, que revoga a letra B do artigo 4º, inciso 5, da nova redação ao parágrafo 3º da lei número 4.951, de 30 de março de 2009, que institui a política de incentivos à instalação de empresas de revenda de bens, capital duráveis e de prestação de serviços correlatos a empresas de serviços de transporte, energia, telecomunicações e de limpeza, coleta, compostagem e outro tratamento de detritos e dejetos e de proteção, conservação e desenvolvimento do meio ambiente no município de Juí e da outras providências. E contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento de Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Darcy Preto da Silva, não havendo mais interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em fazer uso da palavra, durante a discussão, os projetos de lei processo número 1200 de 2017, que revogam o inciso 3º do artigo 2º da lei número 6.289 de 28 de outubro de 2015, e concede isenção de tributos municipais e outros incentivos econômicos para a empresa Frique Soldas Limitada e da outras providências. E processo número 1201 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a Associação de Saúde Mental de Juiz para os fins que menciona e da outras providências. Ambos acompanhados de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. O presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para se reunirem junto à mesa. Reabertos os trabalhos, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador Andrei Cossetim, quantas máquinas dos parquímetros estão em funcionamento atualmente no município de Juí? Quanto foi arrecadado no ano de 2017? Que critérios são utilizados para selecionar as empresas que podem utilizar os espaços do berçário industrial existente no distrito industrial? Que procedimentos devem ser adotados pelas empresas que desejam habilitar-se a ocupar esses espaços? E do vereador Jefferson Dalla Rosa, qual é a política de manutenção dos parquímetros do estacionamento rotativo? Por que determinados pontos ficam dias sem funcionamento, com defeitos impossibilitando o uso? Da mesma forma, foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do vereador César Busnello, que autoriza o Executivo a instituir o concurso de decoração luminosa de Natal. Manifestou-se no espaço destinado à comunicação de liderança de bancada o vereador César Busnello, defendendo o anteprojeto de lei de sua autoria, que constava na pauta. Em seguida, pronunciou-se o vereador Darcy Preto no espaço de comunicação de líder de bancada, defendendo a importância do empenho do poder público para fomentar a instalação de novas empresas no município. Também se manifestou no espaço destinado à comunicação de líder de bancada o vereador Ricardo Adame, convidando a todos para participar do curso de formação para gestores públicos municipais a ser promovido pela Fundação Ulisses Guimarães gratuitamente em Juí. Em seguida, fez uso da palavra, usando o espaço da comunicação de líder de bancada, o vereador Júnior Piaia, debatendo a tramitação do projeto de lei que trata da desativação da usina velha. Posteriormente, pronunciou-se o vereador Andrei Cossetim Smansky, no espaço de comunicação de liderança de bancada, criticando a decisão da gestão pública municipal que há 4 anos fechou a Farmácia Popular do Brasil, debatendo os prejuízos causados à população por essa ação. Posteriormente, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Adalberto Noronha: realizar operação tapa-buracos e demais melhorias necessárias em regime de urgência na rua Pedro Idalêncio, bairro Independência, uma vez que são péssimas as condições do acostamento próximo à parada de ônibus e de trafegabilidade na via. Realizar obras de restauração na pavimentação da rua Alfredo Blitz, no bairro Independência, realizar obras de recuperação da estrada do Rincão dos Becker e instalar um abrigo na parada de ônibus, pois muitos alunos utilizam aquele ponto, ficando expostos às intempéries climáticas, da vereadora Alexandra Lentz. Revisar o sistema de iluminação pública da rua Carlos Reimann, no bairro Boa Vista, do vereador Andrei Cossetim. Realizar operação tapa-buracos na rua Antônio de Neiva e Osvaldo Rick, no bairro Morada do Sol, assim como na rua Antônio Luiz Pazini, no Distrito Industrial, e na rua Norberto Knebel, no bairro Tomé de Souza, providenciar a limpeza do terreno onde está instalado o berçário industrial, pois existe vegetação alta no local. Revisar a iluminação pública da rua Monteiro Lobato, no bairro Alvorada, assim como da rua Alberto Mutzel, no bairro Luiz Folhato, e na rua Henrique Ulisses de Carvalho, no bairro Erval, do vereador César Busnello, proceder à limpeza da boca de lobo existente no entroncamento das ruas Tiradentes e Álvaro Chaves, que está totalmente obstruída. Realizar operação tapa-buracos no trecho da rua Aristeu Pereira, compreendido entre a Avenida Davi José Martins e a rua Belém, pois está praticamente intrafegável. Do vereador Darcy Preto, realizar a operação tapa-buracos e demais melhorias necessárias na pavimentação das ruas Benjamin Constante, 7 de setembro, na região limítrofe dos bairros Centro e Estorque, para restabelecer boas condições de trafegabilidade nessas vias, bem como proceder à limpeza dos passeios públicos nos termos do abaixo assinado firmado pelos moradores daquela região, cuja cópia segue em anexo, visto que essas possuem fluxo elevado de veículos e pedestres na medida em que ligam a região central da cidade à perimetral norte. Do vereador Edmilson Mastella, realizar a operação tapa-buracos na Avenida João Batista Bos Filho, no bairro Erval, assim como na rua São Rafael, em mediações do imóvel número 374, bairro Glória, do vereador Jefferson Maturana da Rosa, realizar a pavimentação asfáltica das ruas Perida Rosa, José Sereta e Pedro Américo São Felice, no bairro São Geraldo, do vereador Jorge Amaral, substituir os postes de energia elétrica de madeira existentes na rua Benjamin Constante, proximidade do entroncamento com a rua Floriano Peixoto, no centro, para evitar possíveis acidentes e melhorar a segurança do suporte que sustenta a rede elétrica. Realizar as melhorias necessárias na rua Frederico Fluco, no bairro Munchoque, visto que essa via é um dos principais acessos à Escola Estadual de Ensino Médio Otávio Caruso Brochado da Rocha e da Unidade Básica de Saúde daquele bairro, e sendo assim possui elevado fluxo de veículos e pessoas, encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. Instalar sinalização de trânsito adequada, alertando e advertindo quanto à proibição de estacionamento de veículos às margens das ruas onde o ônibus do transporte coletivo urbano realiza manobras de conversão, facilitando a passagem do ônibus e evitando possíveis acidentes, como casos já ocorridos principalmente nos itinerários dos bairros Independência, Alvorada, Munchoque e Tomé de Souza. E instalar nas escolas municipais, assim como nas dependências das secretarias municipais e outros espaços públicos, sistema de energia fotovoltaica, energia elétrica produzida a partir de luz solar, que pode ser produzida mesmo em dias nublados, gerando economia e reduzindo altos gastos com energia elétrica. Promover nas unidades de saúde e sedes de bairros do município programas de incentivo às práticas de atividades físicas, visando a promoção da saúde e prevenção das doenças crônicas como diabetes e hipertensão, e ainda o sedentarismo. Realizar um estudo buscando regular o horário de descarte, bem como da coleta de lixo na região central do município, no intuito de evitar o acúmulo de resíduos nas calçadas junto às empresas e lojas comerciais, principalmente os locais que não dispõem de lixeiras fechadas e que, por sua vez, evitaria a obstrução de bueiros e a poluição de vias públicas. Podar as árvores existentes na rua do comércio, em frente à agência do Banco do Brasil, melhorando a iluminação pública e a visibilidade para os usuários das agências e estudantes que circulam nas proximidades. Realizar revisão da iluminação pública nos bairros Progresso, Munchoque e Burtete, visto que existem diversas lâmpadas que permanecem acesas mesmo durante o dia. Do vereador Ricardo Adame, realizar a operação tapa-buracos na rua José Alencar, bairro Alvorada, nas imediações do campo de futebol, pois a mesma encontra-se com um grande número de buracos. Proceder o manejo adequado das árvores existentes na rua Euclides da Cunha, bairro Alvorada, pois os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes, e também estão prejudicando a iluminação pública dessa via. Proceder limpeza das bocas de lobo existentes na rua Benjamin Barrichello, uma vez que, segundo o relato dos moradores, quando há elevado volume de precipitações pluviométricas, ocorre alagamento das residências existentes ao longo dessa via. Providenciar com a maior brevidade possível os reparos necessários na pavimentação da rua Cristóvão Colombo, no bairro Boa Vista, pois é de fundamental importância, principalmente para os moradores da região, dispor de uma via com condições adequadas de trafegabilidade, considerando o elevado fluxo de veículos nesta rua. Implantar uma lombada física redutora de velocidade com urgência na Avenida Coronel Alfredo Estegres, proximidade do entroncamento com a rua Ângelo Fontinelli, pois situa-se nessas imediações a Escola Municipal de Educação Infantil Trilha do Saber, e sendo assim, muitos pedestres, principalmente crianças, atravessam diariamente a via naquelas proximidades, correndo o risco de atropelamento devido ao fluxo intenso de veículos que trafegam em velocidade acima do permitido. Substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua Horizontina, proximidade do 9, número 73, no bairro Lulu de Granfritz, do vereador Júnior Piaia, realizar a operação tapa-buracos na rua Henrique Ulisses de Carvalho, no bairro Erval, pois a mesma está em péssimas condições de traficabilidade. Realizar a limpeza das bocas de lobo existentes nas proximidades da rotatória do cruzamento das avenidas São Luís e Coronel Alfredo Estegres, no bairro São José, e do vereador Rubens Jagmin, consertar os equipamentos avariados da Academia Popular existente na Praça da República, considerando que esse espaço é amplamente utilizado pela população, principalmente por idosos. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou seus trabalhos às 20 horas e 30 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelo senhor presidente e senhores secretários presentes.
Está em discussão a ata número 33. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata número 33 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Resposta ao pedido de informação número 1114 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação em epígrafe apresentado pelo nobre vereador César Busnello informar que não consta ainda na peça orçamentária a previsão de construção de obra dessa envergadura na região sul de nossa cidade. Porém, agradecemos a preocupação do nobre vereador e informamos que a proposta será avaliada pelo corpo técnico formado pelos engenheiros do município quanto à sua viabilidade econômica e possibilidade de inclusão nas peças orçamentárias subsequentes para futura execução, se possível. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1115/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação em epígrafe apresentado pelo nobre vereador César Busnello informar que as avenidas, e não somente a Emílio Gris, deverão passar por revitalização completa nas suas estruturas, tanto no recapeamento como no embelezamento. No entanto, pelas dificuldades financeiras que atingem o Brasil como um todo, não difere da nossa municipalidade, procuraremos, a partir da resolução e da melhoria financeira do município, passar a executar as mencionadas melhorias que, ora, também preocupam o nobre vereador. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1116 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade em resposta ao pedido de informação em epígrafe apresentada pelo nobre vereador César Busnello informar que conforme dados repassados pela Secretaria Municipal de Educação, o número de vagas disponibilizadas pelo município para a faixa etária de 0 a 3 anos, creche, é de 1.470, estando todas preenchidas, enquanto na faixa etária de 4 e 5 anos da escola é de 1.330, das quais estão preenchidas 1.310 vagas. Informamos também que no momento existem 250 crianças inscritas na lista de espera e que para suprir essa demanda, além de outras porventura reprimidas, o Executivo está construindo duas novas escolas. Uma está em fase de conclusão e a outra em processo licitatório. Atenciosamente, Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1117/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em resposta ao pedido de informação em epígrafe apresentada pelo nobre vereador César Busnello informar que foi realizado orçamento preliminar para a revitalização do Ginásio Municipal de Esportes Wilson Maximino Mânica, cujo valor é de aproximadamente R$400 mil. Todavia, a reforma pretendida, também preocupação do nobre vereador, somente será iniciada a partir do momento em que forem concluídas outras atividades e obras já em andamento, de prioridade mais urgente, bem como quando as finanças municipais estiverem plenamente disponíveis para essa ação. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1118 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade, em resposta ao pedido de informação em epígrafe apresentada pelo nobre vereador César Busnello, informar que até o momento foram nomeados 222 candidatos aprovados no concurso público 01 de 2015. De outra banda, informamos que não é possível quantificar ou datar futuras nomeações, tendo em vista que elas acontecem de acordo com o surgimento e encaminhamento das demandas pelas secretarias. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 119 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumpre-nos nessa oportunidade, em resposta ao pedido de informação em epígrafe apresentado pelo nobre vereador César Busnello, remeter o incluso memorando número 308 de 2017, de 6 de setembro de 2017, da Secretaria Municipal de Administração, que informa a quantidade de horas extraordinárias realizadas nas três secretarias solicitadas no requerimento nominado no período compreendido entre janeiro e agosto do corrente. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação 1120-2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade, em resposta ao pedido de informação e epígrafe apresentado pelo nobre vereador César Busnello, conforme repassado pelo secretário de Habitação, informar que existem dezenas de apartamentos vagos nos conjuntos habitacionais construídos, os quais são administrados e de responsabilidade da Caixa Econômica Federal. A Prefeitura de Juiz, por intermédio da Secretaria Municipal de Habitação, em parceria com a Caixa, tem buscado fiscalizar o uso adequado destinado a esses imóveis. Ao constatarmos qualquer indício de irregularidade, são procedidas verificações que, caso confirmadas, são encaminhadas à entidade gestora do FAR para adoção de providências legais e cabíveis. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação 1121 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade, em resposta ao pedido de informação em epígrafe apresentado pelo nobre vereador César Busnello, informar que tramita a licitação junto à Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de materiais para aquisição de 270 unidades de lâmpadas de tipo LED para serem utilizadas na iluminação pública. Informamos ainda que, se não houver nenhuma intercorrência no curso do procedimento licitatório mencionado, a previsão é de que até o final do exercício corrente, diversos pontos da cidade serão contemplados com essa iluminação. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1122 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ao agradecermos a preocupação do nobre vereador César Busnello, constante o pedido de informação em epígrafe, salientamos que, diante da imensa documentação que o seu pleito requer, e considerando também o princípio da economicidade, convidamos o nobre Dila a comparecer mediante prévio agendamento às respectivas secretarias, momento em que lhe serão franqueadas todas as informações correlatas ao seu pedido. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1123 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade, em resposta ao pedido de informação em epígrafe apresentado pelo nobre vereador César Busnello, remeter o incluso memorando interno número 399 de 2017, de 11 de setembro de 2017, e sua documentação anexa, que contém as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1124 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade quanto à solicitação formulada no pedido de informação em epígrafe apresentado pelo nobre vereador César Busnello, precisamente sobre quais as obras em execução orçamentária atualmente no município de Juiz, executadas pelo Poder Público, salientar que, sem maiores dificuldades, todas elas com os respectivos relatórios de empenhos, pagamentos e restos a pagar para efeitos de acompanhamento se encontram detalhados no portal da transparência do município de Juiz na internet e no seguinte sítio eletrônico. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1125/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em resposta ao pedido de informação em epígrafe apresentado pelo nobre vereador César Busnello, que quanto perdurarem as obras de implantação de esgotamento sanitário a cargo da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, se torna impossível precisarmos data para recapeamento das vias públicas mencionadas, excetuados alguns serviços emergenciais como operações tapa-buracos que vem sendo feito no presente momento. De outra forma, se o erário comportar, quando essas obras estiverem plenamente concluídas, pretendemos atacar de plano as vias públicas do município que se encontram deterioradas pela abertura dessas valas realizadas pela Corsã. Valdir é prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1126/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em resposta ao pedido de informação em epígrafe apresentada pelo nobre vereador César Busnello remeter o incluso memorando interno número 398/2017, de 11 de setembro de 2017, e sua documentação anexa que contém as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1127/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em resposta ao pedido de informação em epígrafe apresentado pelo nobre vereador César Busnello remeter o incluso memorando interno número 547/2017, de 15 de setembro de 2017, e sua documentação anexa que contém as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social através do engenheiro civil Fábio Rapp. Valdir Eck, prefeito. Município de Juiz, Poder Executivo, Poder Legislativo, convite. O prefeito municipal e o presidente do Poder Legislativo de Juiz convidam vossas senhorias na condição de vereador, secretário municipal, assessor, servidor público, membro do Conselho Municipal, dirigente de entidade comunitária, social, cultural, educacional, política, religiosa, assistencial ou de classe e a população em geral para participarem da audiência pública de prestação de contas que se realizará às 10 horas do dia 29 de setembro de 2017, no plenário da Câmara de Vereadores de Juiz, ocasião em que serão apresentados os relatórios da gestão fiscal e da execução orçamentária relativos ao segundo quadrimestre de 2017, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 9º e o artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo comparecimento, antecipamos agradecimentos e juiz 22 de setembro de 2017. Valdir Eck, prefeito municipal, Marildo Kronbauer, presidente do Poder Legislativo. Não, demos, não. Também. Município de Juiz, Poder Executivo, Poder Legislativo, edital de audiência pública de prestação de contas. O prefeito municipal e o presidente do Poder Legislativo de Juiz, no uso de suas atribuições, convidam os senhores vereadores, assessores e servidores municipais, os membros de conselhos municipais, os representantes de entidades de representação comunitária de classe, bem como eleitores e comunidade em geral, para audiência pública ser realizada às 10 horas do dia 29 de setembro de 2017, no plenário da Câmara de Vereadores, ocasião em que serão apresentados os relatórios de avaliação da gestão fiscal e da execução orçamentária relativos ao segundo quadrimestre de 2017, de acordo com o que dispõe o parágrafo 4º do artigo 9º e o artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. E juiz, 22 de maio de 2017, Valdir Eck, prefeito municipal, Marildo Kronbauer, presidente do Poder Legislativo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz, senhor vereador, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho em anexo a resposta da vinculada relacionada solicitação protocolada através da demanda número 1700 gerada junto ao sistema de gestão de demandas do governador. Atenciosamente, Luciana, Bertoletti, chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Ao excelentíssimo senhor diretor-geral, perito criminal Eduardo Lima e Silva, Porto Alegre, 11 de setembro de 2017, senhor diretor-geral. Em atenção ao ofício número 132 de 2017, de 5 de setembro de 2017, oriundo da Câmara Municipal de Juiz, Rio Grande do Sul, temos a informar que a 6ª Coordenadoria Regional de Perícia, sediada em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, lotada nesse município por sua localização estratégica em relação aos demais municípios que fazem parte desta regional, possui o aprimoramento do atendimento oferecido pelo IGP na região vinculada às próximas etapas do concurso público realizado em 2017, para o provimento de uma vaga para o cargo de perito criminal, 8 vagas para o cargo de perito médico legista e de 6 vagas para o cargo de técnico em perícia, na região abrangida pela 6ª CRP, bem como da formação de cadastro reserva visando preenchimento das novas vagas que eventualmente surgirem dentro do prazo de validade do certame. Ainda é de se observar que existe a intenção de realização de novo concurso para os cargos do IGP Rio Grande do Sul, caso ocorra a expiração do referido prazo, sem que ocorra o preenchimento desejado de vagas pela administração deste órgão. Para a melhoria das condições materiais, estão em curso o processo de aquisição de materiais com serras para necrópsia e ações voltadas às condições dos imóveis que cediam instalações do IGP na 6ª CRP, que podem ser valorizadas com possível aporte financeiro. Atenciosamente, Uiraçaba Abel Solano Sarmanho, diretor do Departamento de Perícias do Interior em Exercício.
Passando a ordem do dia, deferimos voto de pesar e voto congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento. Autor Marcos Barrichello e Edmilson Mastella. Bancada PDT. Assunto voto de pesar. Os signatários vereadores integrantes da bancada do Partido Democrático Trabalhista requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Josemar Luciano Berno. Voto congratulatório. Autor Marcos Barrichello, Jefferson Della Rosa, bancada PDT e PSB. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Nesta, os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT e PSB requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Voto congratulatório ao Conselho Regional de Contabilistas de Ijuí e ao Sindicato dos Contabilistas pelo transcurso do Dia do Contador em 22 de setembro.
Colocamos em discussão projeto de lei e requerimentos. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 059 de 2017. Altera o artigo 1º da Lei número 6.551, de 8 de agosto de 2017, e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 061 de 2017, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de até R$100 mil. Acresce ação ao anexo 1 da Lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação ao anexo 1 da Lei número 6.480, de 23 de novembro de 2016 e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 062 de 2017, da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso oriundo de emenda parlamentar para a Associação Hospital Bom Pastor de Juí e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo número 951 de 2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 951 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza a desativação do funcionamento da usina hidrelétrica denominada Usina da Sede, do Rio Pujiribu, Usina Velha, para os fins que menciona e da outras providências. Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador presidente, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto da Silva, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer favorável com emenda da Comissão de Finanças e Orçamento. Onde é que está a emenda? Parecer. Conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como com o inciso 1 do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros, o novo empreendimento propiciará, de forma imediata, um incremento no valor adicionado previsto em 8 milhões de reais por ano, com reflexo significativo no valor do retorno dos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e ICMS para o município de Juí, sendo economicamente vantajoso ao município. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e financeiros expostos acima e o debate do processo, esta relatoria resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei, acrescido das seguintes emendas modificativas. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 2º, passando este a viger com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 1º. A desativação será efetivada por determinação da ANEEL e ou FEPAM, ou ainda quando da entrada em operação da usina denominada PCH Sede 2, localizada no Rio Putiribu, neste município, a cargo e sob responsabilidade da Sociedade Empresária Limitada e Juiz Centenária Geração SP Limitada. Altera a redação do artigo do inciso 3º do artigo 3º, passando este a viger com a seguinte redação. Artigo 3º. Repasse mensal ao Departamento Municipal de Energia de Juí de Mei do valor monetário equivalente a 0,24 megawatts de energia elétrica calculada com base nos valores de comercialização de megawatts-hora obtidos pela Juiz Centenária Geração SP Limitada, verificados mensalmente a partir do mês subsequente à desativação da usina da sede Putiribu, Usina Velha, até o ano de 2045, coincidindo com o final da concessão da usina da sede Putiribu, Usina Velha. É o parecer da Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juí, em 22 de setembro de 2017, José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador-vice-presidente, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador, e Marco César Barrichello, o vereador relator. Ainda, com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinadas pelos vereadores Andrei Cossidinho Ismansky, vereador-presidente, Alexandra de Freitas Lentes, vereadora, vice-presidente relatora, César Busnello, vereador, João Monteiro, vereador, e Rubens Jagmin, vereador.
Está em discussão a emenda ao projeto 951. Vereadores, com a palavra, nobre colega vereador Júnior Piaia, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Alexandra, comunidade que acompanha essa sessão. O mérito desse projeto, senhor presidente, eu já, de forma rápida, já expus o meu posicionamento na sessão da semana passada. Portanto, reafirmo o que disse na semana passada, mas acho que alguns esclarecimentos precisam ser feitos aqui para que se compreenda bem a natureza da decisão que nós vamos tomar aqui. Primeiro que é uma decisão que vai ficar marcada na história. Porque, querendo ou não, nós estamos desativando, autorizando a desativação de um bem público, né, de uma empresa pública que produz energia, que na sua criação foi um marco decisivo para o desenvolvimento do município de Juí. Eu estou convencido de que essa trajetória da usina foi importante para o município, mas hoje, por razões que eu já expus na sessão passada, portanto não vou aqui fazer a repetição, ela já não cumpre mais na forma como está o arranjo de hoje. Então, em função do empreendimento que está sendo feito ou está sendo projetado a partir das licenças da Seriluz, ela perderá sua função em função de que vai ser construída uma outra usina com maior capacidade do que essa e, portanto, não tem condições das duas funcionar no mesmo espaço. Então, é uma decisão que, para quem está discutindo com profundidade a questão dos números do DEMEI e da própria usina e o que significa a construção da nova dentro dos parâmetros legais, das normatizações, eu consigo ter clareza para fazer esse meu voto. Mas eu reconheço que aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer com detalhes o que nós estamos votando, gera muita dúvida. A audiência pública, né, vereador Beto, que nós fizemos nessa casa, na sexta-feira, demonstrou exatamente isso. Muitas pessoas levantando dúvida da sociedade, pessoas, digamos assim, com um grau de compreensão elevada, inclusive, mas que porque, evidentemente, não foi feito o debate de forma exaustiva para que toda a sociedade pudesse compreender na profundidade esse tema. De qualquer forma, eu quero dizer que mesmo depois de todo esse debate, restou uma questão que foi levantada pelos vereadores, que havia uma inconsistência no projeto. Tá? A principal delas era de que o projeto previa o repasse para o Poder Executivo. E num debate entre esta casa ou nesta casa, nós sensibilizamos o Poder Executivo no sentido que poderia ter dois problemas. Um, ajudar a criar mais dificuldade ainda para o DEMEI, que já sofre dificuldades financeiras, já enfrenta isso há mais tempo, e que, na minha opinião, poderá ter mais problemas futuros, que é um debate que deveremos fazer posteriormente, e também de ordem legal, porque como a usina é patrimônio do DEMEI Distribuição, e é importante entender isso, ela não é do DEMEI Geração, ela é do DEMEI Distribuição, o recurso advindo desse pagamento pelo tempo que ela vai ficar desativada, enquanto perduraria a sua concessão, vai ao DEMEI, deveria ir. Isso foi corrigido através da emenda. Então nós discutimos com o Executivo e o Executivo concordou que deveríamos fazer a emenda, que é a emenda que está sendo feita e que nós vamos votar ela. E a outra adequação, que foi uma adequação feita pelo próprio Poder Executivo, através do presidente Demey, sugerido, de que como tem uma, poderá existir uma cessa a licença ambiental, provavelmente antes que a nova usina da Seriluz esteja em funcionamento, que poderia ter um lapso de tempo entre, e a licença poderia não ser renovada, que esse tempo a Seriluz também faria o repasse ao município. Embora esse seja um debate de negociação entre o Executivo e a Seriluz. Nós estamos fazendo a emenda, eu quero deixar claro nessa tribuna para o futuro, que é uma negociação que tem que ser feita e deve ter sido feita, e segundo o vereador Barrichello, da comissão, o Executivo fez com a Seriluz e que nós estamos fazendo essa adequação. No fundo, é mais uma prevenção legal, caso não haja a renovação da licença da FEPAM, que vence no final do ano que vem, parece que é novembro que vence. Então, essas adequações, para que não voltasse o projeto para o Executivo, a comissão está fazendo a emenda desses temas. Tá? Então, é importante fazer esses esclarecimentos, porque nós não temos conhecimento de como se deu a negociação do Executivo e a Seriluz em relação a essa parte que nós estamos assumindo da emenda, mas nós estamos tomando aqui como verdadeiras informações vindas do Executivo de que essa conversa existiu entre a Seriluz e o município. Então, eu queria dizer isso, não é pena que o tempo esgotou, em função dessas questões, eu já tinha antecipado meu voto, estou convencido que essa decisão, embora uma decisão que certamente poderá gerar polêmica, mas eu estou convencido de que mais dia, menos dia, esse é um processo inevitável do processo, e que bom que é a Seriluz que vai fazer esse projeto de construção de uma nova usina, que não seja uma outra empresa, porque ela nos dá margem, inclusive, de conversações, e é uma empresa aqui de Juí, com um importante serviço prestado para a comunidade. É isso, senhor presidente e senhores vereadores.
Eu quero dizer que está sendo discutido a emenda, nobres colegas vereadores. Continua em discussão a emenda ao projeto. Com a palavra, depois então será concedido o mérito, então, nobre colega vereador Busnello e nobre colega vereador Jefferson. Mais alguém deseja se fazer uso sobre a emenda? Está em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a emenda ao projeto 951 por unanimidade de votos. Agora será lido, então, a mensagem, aonde depois será colocada em votação, aí os novos colegas podem discutir a questão do mérito.
É isso?
Desculpem, nobres colegas, minha confusão aqui. Está com razão aqui o nobre colega Regis. Está em discussão o projeto de lei 951. Então, agora sim, nobre colega vereador César Busnello, o senhor está com a palavra para a discussão do projeto.
A emenda. Quantos minutos eu tenho? Senhores vereadores, vereadora Alexandra Lenz, comunidade que aqui se encontra, lideranças de bairro, imprensa escrita e imprensa falada, televisionada ainda nesta noite não temos. Eu quero colocar, primeiramente vou ler de forma bastante rápida uma parte deste relatório, da mensagem, na verdade, que veio do Executivo. Da mensagem que veio do Executivo. Parte dela. Acrescente-se ainda que a usina da sede, conhecida como Usina Velha, possui funcionamento precário haja vista a grande dificuldade na aquisição de peças de reposição, o que prejudica a manutenção adequada dos equipamentos que movem seus geradores. A nova usina, por sua vez, possuirá capacidade de geração superior àquela que se pretende desativar, e a produção desta será integralmente absorvida pelo empreendimento que será instalado. De outra parte, os valores monetários referentes à geração de energia elétrica continuarão sendo percebidos pela autarquia municipal durante todo o período da concessão, como se a usina velha em funcionamento estivesse, além de outras compensações, dentre as quais aquelas destinadas à exploração turística das instalações que serão desativadas. Com isso, tem-se que a proposição ora apresentada é altamente vantajosa, tanto do ponto de vista da geração de energia elétrica, como pelo incremento no valor adicionado e no índice de retorno do ICMS para a municipalidade juiense decorrente da entrada em operação da nova usina. Então, esta foi a mensagem, parte da mensagem que veio do Poder Executivo, né, sobre essa questão da desativação, que autoriza a desativação da usina velha, do funcionamento da usina hidrelétrica denominada usina velha. Eu quero aqui, baseado nisso, meu caro Chico Seifer, seja bem-vindo a esta casa, dizer que a justificativa apresentada pelo Executivo, vinda do Executivo através da mensagem, e por nós aqui nesta casa, pelos vereadores através da comissão, que se debruçaram de forma rigorosa na análise do projeto, ela nos deixa claro esta questão de que a usina velha, né, ela é uma usina que não paga os seus custos, ela é obsoleta hoje. Ela ficou somente, vereador Chico, ex-vereador aqui, para a história do nosso município. Ela tem gerado prejuízo para o poder público, sem falar ainda que ela não comporta mais ou não possibilita com que haja um maior retorno para a comunidade em energia elétrica. Mas eu quero aqui, e é isso que me causa indignação e um pouco de se estranhar, meus caros vereadores, é que por que que nós temos hoje exemplos de gestões, como é o caso das cooperativas, a Coprel, a própria Seriluz, né, que hoje estão avançando, estão à frente da nossa autarquia, do nosso DEMEI. O que que houve? O Ijuí, pioneiro nessa questão da energia elétrica, a usina velha foi, se eu não estou equivocado ou mal informado, o Ijuí foi pioneiro nessa questão da energia elétrica, da criação da energia, e parou no tempo. Por que que Ijuí, o município, parou no tempo em investimentos nisso? Por que que pararam no tempo, deixaram a usina velha ficar obsoleta, ultrapassada? E a demonstração não é aqui, ao vento que eu estou falando. Temos cooperativas aí que estão avançando anos-luz, para usar o termo até da iluminação, em relação a essa gestão que foi feita em relação ao DEMEI. Pararam no tempo, o DEMEI hoje, infelizmente, e eu concordo com o vereador Piaia, nós temos que nos debruçar se é esse tipo de autarquia que nós queremos aqui em Juiz. Se é essa formatação de autarquia que nós queremos aqui em Juiz. O DEMEI hoje lhe serve, a receita que o DEMEI gerou, só para terminar, senhor presidente, ela era usada para outros fins que não investimento no próprio crescimento de criação de energia, de geração, né, do próprio DEMEI. O DEMEI hoje, com todo respeito, está sucateado. Por quê? Porque a receita que vinha do DEMEI, ela servia para outros fins, né? Inclusive para a folha de pagamento da própria administração pública. Então, o DEMEI, isso é triste de falar aqui, nós estamos perdendo, já perdemos, isso é uma demonstração, da má administração, da ineficiência, da falta de visão de futuro, de que a energia elétrica é uma dos temas de alta indagação e de grande abordagem que nós temos que nos debruçar.
Continua, nobre colega vereador.
Então, assim, ó, é lamentável que isso aconteça. Nós estamos perdendo espaço para cooperativas. Exemplo claro é a Seriluz, que em cinco anos avança sobre esses investimentos. Aonde nós pretendemos chegar com o DEMEI nessa situação? O DEMEI está agonizando. O DEMEI, Departamento Municipal de Energia Elétrica de Juiz, uma autarquia municipal, está agonizando por falta de gestão, por falta de visão de futuro no que diz respeito a essa questão da importância da energia elétrica. Era isso, meu caro presidente, desculpe aí ultrapassar um pouco
o tempo,
mas era isso. Mas eu vou votar favorável porque não dá para ficar com um prejuízo aí num setor que não é feito investimento, o que não foi feito e que está aí sucateado. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Só para lembrar, nobre colega vereador César Duzelo, não é tanto por ineficiência do município de Juiz, sim por esta casa, que há uns anos atrás rejeitou uma proposta de ampliação da usina do Passo Juricaba. Então, temos que também falar o que aconteceu, não vou citar o nome das pessoas que compunhavam na época a Câmara de Vereadores. Faz uns 10 anos atrás, se não me falha a memória, mas 10 anos atrás. Não me cabe aqui porque as pessoas não estão aqui para se defender. Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra, nobre colega vereador Jefferson Dalla Rosa, que já tinha pedido anteriormente. Se deseja se manifestar ainda, nobre colega? Então está com a palavra.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, imprensa, demais lideranças, assessores que estão presentes e nos assistem nessa sessão. Depois aqui das falas do meu líder de bancada, César Busnello, do próprio colega vereador Júnior Piaia, que expôs muito bem sobre a emenda, tudo que falou foi bem esclarecedor. E eu registro aqui nesta tribuna também, é que é isso, nos restou um patrimônio histórico, um marco de desenvolvimento, como era muito bem naquela audiência pública historiado pelo senhor Bindé, que já lamentava isso e pedia pelo menos a preservação do patrimônio histórico para que ele não desaparecesse, algo que foi para Juiz muito importante. Então, acho que é bem lembrado aqui, o presidente também lembrou que não é só questão do executivo, mas ele serve uma questão de uma reflexão sobre gestão em Juiz. Se nós, essa usina é de 1923, se não me fala a memória. Então, me parece que nós, no mínimo, estamos ficando estagnados, porque nós não conseguimos manter o que se fez muitos anos atrás. E como já falado aqui pelo colega Busnello, assim, as cooperativas, aí, especialistas em eletricidade, andam de vento em popa. Hoje, um prejuízo de 15 mil reais por mês, por ano, que foi aqui, está em anexo ao projeto, E isso me pareceu que está, de certa forma, estava adormecido. Se não há essa proposta da Seriluz, até quando isso ia se arrastar? E parece que a usina chegaria a uma geração zero, não haveria investimentos e, enfim, isso ia continuar se arrastando. Então, dos males do menor, ainda eu digo que a Seriluz, uma empresa de grande, uma cooperativa de grande relevância, de grande seriedade no nosso município, com capacidade de diálogo, tomou a frente e adquiriu esse projeto, porque era pior. Pessoal que assiste aqui, que não teve oportunidade de se aprofundar no projeto, era muito pior, porque esse projeto já tinha sido adquirido por uma empresa de fora do estado, São Paulo, se não me engano. Então, isso poderia ficar muito longe do nosso, da possibilidade de diálogo, inclusive. Então, me parece assim o que é necessário, as lideranças. Cabe a nós, vereadores, ao executivo, às lideranças de Juiz, fazer uma reflexão sobre essa decisão que está sendo tomada nessa casa hoje. É com uma certa tristeza que eu digo que meu voto é favorável, porque não há outra alternativa, me parece. Então fica o alerta para nós. Até quando Juiz vai ficar acomodado? Não sabemos por que a empresa que garrafava nossa água mineral sumiu de um dia para o outro. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem controle, ninguém tem informação. Agora a nossa usina, que era de poder público, passa por uma cooperativa que ainda bem, repito aqui, que é da nossa cidade. Poderia ser pior. Então era isso que eu gostaria de registrar. Meu voto será favorável, porque em grande respeito à Siriluz, que é uma empresa que contribui muito ao nosso município, mas deixo esse alerta, fica esse alerta, esse desafio para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão ainda o projeto de lei 951, com a palavra o nobre colega vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade, lideranças, ex-colega Chico Seifer, seu nome e todos os demais lideranças comunitárias que aqui se encontram. Para discutirmos o que está acontecendo nos dias de hoje, é bom relembrarmos 2007, quando então, Jorge Amaral, teve uma grande discussão sobre a ampliação da usina do Pasto de Juricaba. O que se discutia naquela época? Justamente a possibilidade do que está ocorrendo hoje, Busnel. O temor que se tinha. E a proposta que se tinha na época, a proposta que tinha na época, aqueles que não conheciam como foi na época, e aqui eu tenho as pessoas, tem o Jagmin, tem o Darcy, tem o Barrichello, o próprio Chico, que está lá, são pessoas que participaram da época, que foi votado, Piazeta, que não se encontra, havia o interesse executivo de fazer a ampliação do Pasto de Juricaba. Aonde nós entendíamos tecnicamente, nós tínhamos pessoas da mais alta qualidade, entendimento de energia da época, um próprio, temos inclusive um empresário de Juiz, que se propôs na época, Busnel, a fazer uma usina de 7 mega. Nova. 7 mega nova. Na época a proposta dele era 21 milhões de reais. E havia 9 milhões em caixa do DMEI. Isso tem que ser dito aqui. Para ser lembrado. E a proposta da época nossa era que se fizesse a nova e prestigiasse ainda um empresário que tinha tecnologia e que inclusive, quando teve reunião com os vereadores, colocou à disposição de que se tivesse fazer qualquer tipo de indenização para qualquer morador, a empresa mesmo tomava conta da indenização, sem prejuízo e ônus para o município. Assim era a reforma, fazer mais um puxado, Batalhão, que hoje nós estaríamos aqui tentando desativar da mesma forma. Porque não se aplicaria a quantidade de megas necessárias. Ia ser um ponto mais, dois pontos. E nós deixaríamos de investir para 7 mega. Podendo fazer financiamento, que para esse tipo de ações o governo sempre tem, com garantias. Isso a gente foi esclarecido. E isso na época não se houve esse entendimento. A gente compreendeu. Não era interesse nós fazer um puxadinho e sim fazer uma nova, porque manteria igual o sucateamento na questão da que lá estava, que tinha pontos de vazões bem melhor. Aí vão dizer assim, não, mas na época não tinha um projeto, tinha que ser projeto de Manaus, tinha um projeto novo. Não, tinha 9 milhões em caixa. O DEMEI pagou 2 milhões, aliás, perdão, o Cerus pagou 2 milhões para o projeto dessa usina que vai fazer. Pagaria 1 milhão, porque no máximo, na época, a contrário da época, um pouco mais que isso, poderia pagar esse projeto e implementar. Não houve entendimento da época, né? Então, mas que seja bem claro, que não fica dizendo que são os culpados, achar vilões e coisa, não. Existiam alternativas, a alternativa mais correta e plausível era a construção da nova. Aproveitando que ainda tinha um bom dinheiro em caixa para se aplicar nesse sentido, que lá na frente não poderia não acontecer, que é o que está acontecendo hoje. O sucateamento da máquina, com o que aconteceu com o tempo. Então, me refiro a isso. E a reforma da usina, a gente dizia, há poucos anos depois foi feita a reforma, a gente dizia que não adiantava a reforma, que isso ia acontecer o problema lá na frente, como está acontecendo hoje. E agora, iminentemente, está acontecendo a desativação, mas louvar também o executivo pela atitude de conseguir aí fazer uma boa negociação com a Cerluz, né? A gente sabe da possibilidade que a Cerluz tem, mas mesmo assim, numa parceria, vai ainda abrir mão de 20 anos aí, dando aquilo que hoje é produzido, dando da produção da próxima usina. Que isso vem 20 anos, então, entrar esse dinheiro para o caixa sem precisar estar fazendo manutenção, que de certa forma é um dinheiro que vai entrar para o caixa de DEMEI, que talvez consiga aí dar uma recuperação na sua estrutura. Quero dizer que vou estar votando favorável, sim, porque foi atendido um pedido da comissão, proposto também pelo colega aí Júnior, estava o Beto, que participava lá também, alertando sobre isso, para os demais colegas. Então, que a ideia nossa era justamente isso, que o dinheiro não fosse para o executivo, e sim para o DEMEI, para a sua recuperação e de poder de fogo aí para futuros investimentos. Então, era isso, senhor presidente do colégio, estarei votando favorável ao projeto, e pelas circunstâncias que aqui os outros colegas me antecederam já muito bem colocaram.
Muito bem, nobre colega vereador. Continua em discussão o projeto de lei 951, com a palavra, nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada PDT. Está com a palavra, nobre colega vereador.
Meu caro presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores e senhoras da imprensa, escrita, falada, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo. Meu voto, eu já tinha dito nas comissões, que será norteado pelos pareceres dos colegas que têm formação na área econômica e que se debruçaram sobre esse projeto, até mais do que nós, para estudar a questão e também trazer os esclarecimentos necessários da viabilidade econômica e da permanência da usina velha. E todos os ensinamentos que nos trouxeram é de que ela é inviável, infelizmente, economicamente inviável a sua permanência. Isso eu compartilho com os colegas que me antecederam na tribuna, que é uma tristeza para todos nós votar neste momento pela extinção de uma usina de geração de energia elétrica no município. Vai ficar marcado na história, no lombo de cada um de nós, este voto que nós estamos dando, essa decisão que nós estamos tomando, porque realmente é um patrimônio histórico do município, mas nós não podemos ficar apreendido, agarrado nestas questões de ser histórica, mesmo não sendo antieconômica, nós deixar que ela continue a existir como está existindo. Precisamos de tomar essa decisão, né, se desgarrar da questão histórica e pensar no futuro e no desenvolvimento do nosso município, porque ela está dando prejuízo hoje para os cofres públicos. Isso é lamentável. Uma coisa que eu não entendo é como a iniciativa privada evolui, avança, dá renda, dá recurso, dá lucro, e as iniciativas públicas, as autarquias públicas, mesmo na área da energia elétrica, não consegue dar lucro. Não consegue se manter economicamente viável. É um paradoxo que realmente nos chama a atenção. E leva também a nós fazer as reflexões, né, de como nós devemos gerenciar a questão, a coisa pública e fazer com que elas venham a dar efetivamente lucros. Ora, lidar com a energia elétrica é um bom negócio. É um ótimo negócio. Não tem outra área econômica demais do que a produção de energia elétrica. E é o que está faltando nesse país. É geração de mais energia elétrica. É a grande falta que nós temos. E nós aqui que temos esse início, pelo menos, vamos aos poucos diminuindo ainda mais a nossa limitada capacidade de geração de energia elétrica. E olha, meus colegas, nós estamos votando aqui o início do fim do DEMEI. Eu tenho muito claro isso. Será o início do fim do DEMEI se nós não fizermos uma revolução na autarquia. É preciso fazer para que ele possa continuar dando lucro e sendo sustentável? Inevitavelmente é. Ah, como vão fazer? O estudo é que vai dizer como é que nós vamos fazer. As alternativas vão surgir aí. Mas que é preciso fazer essa reflexão logo, eu não tenho também a menor dúvida disso. Vai ser entregue essa geração de energia aqui no município de Juí para uma cooperativa daqui. Ainda bem, os colegas que colocaram isso têm toda a razão. Colocaram com propriedade. Pelo menos é uma cooperativa com sede aqui no nosso município de Juiz. Que vai muito bem, obrigado. Faturando volumosos recursos de lucros. Ainda bem que é essa que vai ficar. Agora, não está claro aqui também, e nós vamos ter, logicamente, que fazer as negociações necessárias e colocar também no papel esta obrigação da Seriluz fazer esta indenização ao município de Juí. Nós estamos aprovando uma lei que diz nessa lei, né, que nós estamos autorizando a fazer a desapropriação, que a Seriluz vai construir lá a sua usina e vai então indenizar o município de Juí após o fechamento ou quando encerrar as atividades da usina velha, indenizar o município de Juiz nos percentuais que está estabelecido aí. Mas isso tem que ser tudo documentado primeiro. O executivo, como a Seriluz, somente por isso aqui não é que vai dar segurança ou a obrigação, né, da Seriluz fazer essa indenização. Para mim não é. Para mim não é. Mas, senhor presidente, para encerrar, eu vou votar favorável, como já disse, vou levar essa marca de votar pelo fechamento de uma usina de geração de energia elétrica do nosso município de Juiz, mas vou pelos pareceres econômicos que foram apresentados, que sustentam e comprovam a inviabilidade econômica da usina. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei 951, com a palavra o nobre colega vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que nos prestigia, integrantes dos meios de comunicação, em especial jornalista Silvelo, que nos acompanha todas as sessões do Parlamento Juiz. Eu tenho algumas considerações a fazer acerca do projeto e não vou ser repetitivo naquilo que os colegas já, que me antecederam, já comentaram. A questão da legalidade, a questão das emendas, Mas concordo em algumas coisas. Eu acho que esse tema é um tema muito amplo e que deve vir à tona com muito mais discussões ao decorrer dos próximos anos com relação ao DNEI geração, especificamente a questão da usina do Pasto da Jericaba, que será a nossa forma, quem sabe, de mantermos no DNEI geração a estabilidade para que nós possamos ter uma rentabilidade sustentável. A questão do DMEI distribuição é uma outra personalidade jurídica, que é uma entidade que compra, revende e tem seus custos operacionais, mas que também deve ser tema de muita discussão. Eu quero fazer um breve relato com relação à questão da usina do Pasto da Jericaba. Esse projeto foi encaminhado pelo Poder Executivo no ano de 2007 com vistas a ampliar a geração de 3,5 megas, que era o que estava no inventário de geração para aquela usina, com duas unidades geradoras, e o pedido que foi feito ao Legislativo é de que se ampliasse a barragem da usina do Pasto da Jericaba, com mais em torno de 1,5 metro, instalando mais uma unidade geradora com duas turbinas, e que isso ampliaria a sua geração para 7 megas. Isso era o projeto, não tinha nada de diferente, não existia nenhum cálculo adicional, poderia até, nas discussões que se tiveram, algum valor projetado para a construção de usinas novas num patamar de 7 mega. Mas nós não tínhamos autorização para fazer, não existia um inventário, e naquela localização onde existia a usina do Pasto da Jericaba, não existia a possibilidade de se implementar uma nova usina. O que existia era um comentário que existia um projeto e um estudo, o qual a própria Cirelusa, ao decorrer dos anos, também se ateve, que teve uma empresa que gerenciou a criação dessa nova usina. Para vocês terem conhecimento hoje, essa usina de Vazavik, ela vai custar em torno de 50 milhões. Em torno de 7 milhões o mega. Custo aproximado, não estou dizendo aqui que seria mais ou seria menos. Tem as distorções. Na época, se o município fizesse um investimento desse porte, em primeiro lugar, nem condições financeiras não teria. Teve uma recuperação, teve problemas sérios econômicos, se teve uma redistribuição de valores, se tornou rentável, e é rentável hoje, sim, não vamos aqui dizer que não é rentável, porque é rentável. Porém, com alguns pequenos valores que nós temos que colocar à situação. Você falava antes que uma cooperativa, e uma cooperativa de eletrificação, tanto a Cerilus como a Copel, como tantas outras que existem no Brasil, são rentáveis, sim. Obviamente que são rentáveis. Porque na iniciativa privada, ou você tem um lucro, ou você fecha. No público, em algumas vezes, é suportado por algum outro recurso que são implementados. Porém, o diferencial disso é que essas cooperativas, elas vendem hoje a energia elétrica no mercado livre. É peculiar a elas, é da legislação, pode-se fazer esse tipo de procedimento administrativo de venda de energia elétrica. Nós não, nós enquanto autarquia, nós somos regulados, não que a Cerilus ou a Copel não sejam regulados, nós temos um valor determinado e que é imposto pela ANEEL. E está aqui naquele demonstrativo que o vereador André inclusive pediu com relação à questão dos valores de custos, está aqui, 2017, o valor vendido no mercado, 86,07. Hoje eu acredito que nem esteja nisso. A Cerilus vende 250, 300. Então são situações diferentes. E quando o Júnior Piaia, o vereador Júnior Piaia, colocava que nós temos que efetivamente ter uma discussão muito mais ampla acerca do DMEI geração para os próximos anos, é quem sabe vir a uma discussão de que nós vamos ter que passar por uma sistemática de tributação de gestão diferenciada, pelos um minuto ainda, senhor presidente, e entrarmos aí numa economia mista, para quem sabe regulamentar isso, vereador Jefferson. Esse sistema elétrico, ele é tão complexo, e nós muitas vezes nós debruçamos e buscamos subsídios, transferimos um pouco daquele conhecimento que é nos repassado de algumas entidades que têm conhecimento técnico e financeiro também com relação à questão da venda da energia elétrica, que muitas vezes nós ficamos, mas o que nós temos sim efetivamente é isso. A autarquia, preço tabelado, e o mercado livre, as cooperativas, as empresas de eletrificação, vendem dentro de um patamar totalmente diferenciado do nosso. Nós fizemos uma renovação de concessão em 2015, que vai até 2045. Se não tivéssemos feito, vereador Piaia, quem sabe nós até teríamos perdido já essa usina. Foi penoso o contrato, quem sabe que foi assinado, mas manteve a geração. Inovar na situação que está hoje a usina velha, com tecnologias de ponta, mesmo assim ele se tornaria inviável. Num curto prazo, quem sabe não, mas ali na frente lá nós iríamos ver que ela se tornaria inviável financeiramente.
O senhor tem que concluir, Nobre.
Já estou concluindo, senhor presidente. E eu não vejo com tristeza, pelo amor de Deus, não vamos fazer aqui uma coisa de uma... transformar isso de que daqui a pouco nós vamos ter uma cooperativa de SVI, nós vamos ter valor adicionado de SVI, o patrimônio não vai se esvair, vamos ter outras ferramentas que quem sabe podemos utilizar ao decorrer dos próximos anos. Ponto turístico é um compromisso e nós podemos até trabalhar em cima de uma lei específica, vereadores, uma lei específica de transformar aquilo lá num ponto histórico, que hoje não é. São tudo questões que nós podemos implementar. Mas eu não vejo isso com tristeza, eu vejo com alegria que vai se transformar numa situação que hoje está em estado
caótico,
que pode ser melhorado, transformando isso num ponto histórico, cultural, e que uma empresa de SVI vai ter dividendo, sim, vai ganhar com isso. E nós, municípios, vamos ganhar também. Nós não vamos perder, nós vamos estar à frente de uma geração que vai ser ampliada de 0,24 para 7 mega, ou que seja 0,30, 0,40. Então, apenas para deixar esse registro, eu entendo que nós temos ainda muitas discussões a serem feitas com relação à questão do DMEI. É pertinente esse assunto, eu acho que nós vamos buscar, eu acho que a própria Comissão de Finanças e Orçamento vai levantar nos próximos dias, meses, o que nós queremos continuar trabalhando em cima da possibilidade do DMEI Geração continuar sendo uma autarquia que seja sustentável e que o DMEI Distribuição seja aquilo que nós temos hoje, uma garantia de que está a nossa energia aqui no município de Vi. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Continua a discussão do projeto de lei 951. Com a palavra, o nobre colega vereador Dalberto Noronha, da bancada do PT.
Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, comunidade que nos acompanha, liderança na imprensa aqui também, vereador, o nosso vice-prefeito Zardim também, ex-vereador Chico Seifer, vereador Barrichello, inclusive no Mercado Livre, algumas empresas têm se associado para, de fato, fazer a disputa no Mercado Livre. Bom, nós estávamos vendendo 86 e pagando 212, né, para a RGE. Mas realmente é uma questão simbólica para o nosso município aqui de Juiz. Por isso quero reafirmar aqui também as palavras do vereador Piaia de quanto é importante a comunidade também se inteirar desse debate e tentar compreender. E aí a obrigação, por parte do Poder Executivo e por parte aqui dessa casa, de proporcionar os espaços onde a comunidade possa participar e procurar entender melhor a proposta. Eu acho que essa é a nossa obrigação. Nós fizemos uma tentativa, fizemos uma pequena parte, foi uma audiência pública agora na última quinta-feira, mas muito modesta ainda nossas iniciativas de tentar envolver a sociedade no debate. Porque não é porque o prefeito é eleito, porque o vereador que é eleito, que ele tem autonomia de fato, digamos, ele tem autonomia formal. Agora, politicamente, é nossa responsabilidade debater e dialogar sim com a sociedade. Eu, pelo menos, entendo dessa forma e é assim que procuro agir, para que a gente possa formar uma oposição e deliberar sobre as proposições que chegam aqui nessa casa. E nesse projeto, eu acho que essa questão do DMEI, de fato, ela toma uma proporção muito importante e de necessidade de nós debatermos, porque todos nós fomos procurando buscar informações, dialogando com pessoas, com servidores do DMEI também. E uma das questões que já foi proposto anteriormente, segundo próprias informações internas do DMEI, é que, por exemplo, o DMEI Geração fosse transformado em empresa pública. Mas aí também não foi aceito devido à questão da relação que tem hoje do DMEI com a administração municipal, e aí nós sabemos o que interfere diretamente aí no percentual da folha. Esse foi o motivo, segundo a informação que eu recebi, que não foi aceito transformar em empresa pública, inclusive, de minha geração. Então, aí poderia, inclusive, colocar uma outra condição de buscar financiamentos, o qual hoje é uma grande dificuldade do DMEI na busca de financiamento, não tem capacidade de endividamento. Mas, enfim, essa situação que nós chegamos, de fato, nós discutir a questão da energia, é nós discutir a questão do desenvolvimento do nosso município de Juiz. Nós temos outras questões aqui que interferem diretamente na questão do desenvolvimento, na questão da geração de emprego, na questão da renda, seja na área rural, seja na área urbana. Nós temos a questão também hoje do lixo, que em muitos lugares, em muitos municípios, aproveito como geração de renda, e nós aqui estamos gatinhando nesse tema, para não dizer que não fizemos praticamente nada. Então tem muitas coisas de fato que nós temos que discutir aqui, para além envolvendo a questão da energia, para a questão do desenvolvimento do nosso município de Juiz. E precisamos fazer esse debate, sim. Eu acho que essa casa, ela tem essa obrigação de provocar esse debate e fomentá-lo. Porque independente de quem está à frente da gestão, mas da preocupação com o nosso município, para o nosso próprio futuro. E nesse aspecto no que se refere à questão da usina velha, o vereador Barquela, que já falava sobre a possibilidade, e na audiência pública o prefeito Valdirec já assumiu o compromisso, da questão também de transformar num ponto turístico. Por mais que teve a fala do titular da pasta da secretaria, o atual titular, já, de certa forma, discordando de alguns itens, né? Mas eu entendo, de fato, que tem que ter essa responsabilidade, sim, de nós melhorar a ocupação daquele espaço, e sei de que no DMEI, as informações que chegaram, é de que na gestão anterior, inclusive, foi contratada uma empresa para fazer a elaboração do estudo e de um projeto para o Parque da Usina Velha, trabalhando nessa linha da questão do patrimônio histórico-cultural. Ou seja, então, acho que essas iniciativas, elas têm que caminhar paralelamente para que, efetivamente, nós possamos ali produzir, naquele espaço, um lugar diferente do que é hoje, que teve muitas reclamações, acontece na sociedade, na audiência aqui foi frisado muito, a situação que se encontra hoje a Usina Velha, que, infelizmente, é uma vergonha levar pessoas lá, excursões ou visitantes do nosso município, da situação que se encontra hoje, seja na questão da sua condição dos prédios, seja na condição também dos depósitos de lixos irregulares que tem no trajeto, enfim, são as situações que aqui o pessoal conhece, não precisamos aqui ficar...
Eu concluo, nobre colega vereador, o seu tempo já está esgotado.
Ficar batendo martelo em cima disso, mas que realmente é necessário. E eu acho que isso não pode ser para daqui 10 anos. Tem que ser um planejamento, tem que ser um projeto, para que realmente, pelo menos, se possa iniciar durante essa gestão. E não simplesmente empurrar com a barriga aí para o futuro.
Eu só gostaria de lembrar um outro detalhe nessa questão. Eu não, todo mundo já falaram, esqueceu de dizer que o município de Ji também investiu quase 9 milhões, ou mais de 9 milhões, na subestação, que hoje está aí. As margens estavam 5,5, que por 20 anos Ji está seguro de ter problema com a energia. Nobre colega vereador João Monteiro, com a palavra para a discussão do projeto de lei 951.
Senhor presidente, senhora vereadora Alexandra, vereadores, imprensa, comunidade que nos assiste, nosso vice-prefeito Zardim. Presidente, eu me causou estranheza de nós estar debatendo esse projeto hoje. Hoje nós tínhamos que estar votando a emenda. Esse projeto aí foi feito um acordo na mesa das comissões que fosse voltar só na próxima sessão. E por isso que me causou estranheza. Mas se é do desejo dos demais votar em votação hoje, eu já disse que eu sou favorável, vou votar a favor. Só que eu tinha algumas preocupações a respeito desse projeto, da forma que estava sendo. Mas foi criada essa emenda, né? Aprovemos hoje, já deu um pouco de clareza nos fatos. Quem sabe com esse retorno dos 8 milhões que vai ter de retorno para o movimento da nossa cidade, que fique registrado nessa casa aí, que quem sabe com duas, agora era três, agora está caindo uma fora, era três galinhas de ovos de ouro que nós tínhamos no município, que era a Seriluz lá do Passo da Juricaba, a Odemei, que era a Seriluz do Barassol, da linha 3, e a Usina Velha. E olha, tantos anos e não foi feito um investimento numa via que dê acesso àquela usina, que de lá faz um movimento para o nosso comércio de Juiz muito grande e que segura os tributos. Então, voltando 8 milhões para o movimento da cidade, quem sabe nosso vice-prefeito e secretário, quem sabe a gente consiga aprovar um projeto aqui por essa casa que dê um melhor acesso a essas usinas, que nós temos que tratar com muito cuidado, porque tanto a da Seriluz lá como a do Demei, nós não temos estrada em condições nem para a equipe fazer um reparo lá. Épocas de chuva, não tem condições. Isso que eu cobrava, presidente da Seriluz, para fazer uma parceria com o município, que fosse investir um pouco da cooperativa, uma parceria com o município para fazer um melhor acesso para aquela usina que é lá da linha 3 lá, que é do antigo, que Deus o tenha, o Finado Barassol. Tá com o nome da usina. Então, assim, ó, se é o desejo dos demais hoje votar em votação, meu voto já está decidido, vou votar favorável por causa da situação que está lá, que os demais já colocaram, mas que fica registrado aí que nós temos que fazer investimento e que dê acesso a essas usinas e que esse ponto turístico não caia por terra só na promessa e só no papel. Porque assim, ó, é um projeto bom, mas tem que ver funcionar. Desse ponto turístico aí que começa aqui pela usina velha, vai até o Chorão e daí vai por barco, por dentro da água, até nem sei se o rio vai ter condições de navegação lá. Mas vamos ver, né? De repente é um baita projeto e tomara que isso aí funcione, mas eu não poderia deixar de usar essa tribuna, porque eu causo estranheza, porque o que nós acertar na reunião das comissões, acho que tem que ser mantido, mas se é a vontade dos demais, botemos em votação hoje, meu voto é favorável.
Está em discussão ainda o projeto 951, com a palavra o nobre colega vereador Andrei, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, imprensa, comunidade nos prestigia, Chico, nosso ex-presidente, minha saudação a todos. Senhor presidente, uso a tribuna e gostaria de comentar sobre a palavra tristeza que foi usada aqui por outros colegas com a desativação da nossa usina velha. No meu ponto de vista, no meu entender, essa questão de tristeza não diz só respeito ao fechamento de um patrimônio que nós temos, de um ativo municipal, mas sim, senhor presidente, porque nós estamos provando aqui uma falta de gestão histórica dos governos que passaram. Falta de gestão, digo, especificamente sobre a questão dos ex-gestores do DEMEI, que sempre foram, infelizmente, decisões políticas, indicações políticas e nunca indicações técnicas. O que comprova aqui que foi um erro histórico que vem acontecendo no nosso município. Lembrando que um dos últimos investimentos que nós tivemos naquela usina foi na gestão do Ortiz, onde foi recuperado uma parte daqueles prédios onde hoje nós falamos que é algo histórico, saudoso Ortiz, e isso nos traz tristeza, e aí sim a palavra tristeza, pois nós estamos deixando um ativo municipal para trás, algo que gerava recursos para o município, pois faltou investimento. E também essa falta de investimento veio, porque nós não podemos esquecer que o DEMEI sempre foi sangrado pelas gestões passadas, afinal eram retirados recursos do DEMEI e injetados no Poder Executivo, e aí sim o DEMEI foi perdendo o seu papel e o seu poder de investimento, deixando a usina sucateada, e se eu não posso aqui deixar de dizer, em estado precário, que foi dito até pelo presidente, atual presidente do DEMEI, o Rubem Herter. Senhor presidente, quero também falar sobre a questão da usina Paz de Ajuricaba, que vejo que nós estamos caminhando para o mesmo caminho, né, nós estamos trilhando o mesmo caminho, deixando aquilo lá sucateado, afinal nós não temos também investimento nisso. E aí fica a indicação até de outros vereadores que já usaram a tribuna, dizendo que nós deveríamos fazer uma usina público-privada, desculpa, uma parceria público-privada, e por que não com a Cirilus, para que a gente possa ter investimento naquele setor, para que daqui a pouco nós não venhamos votar novamente um projeto desse, de perder mais um ativo municipal e repassar ele para a iniciativa privada. Mas, para encerrar, senhor presidente, deixo aqui até uma pergunta, uma provocação para o Poder Executivo, lembrando que nós estamos falando muito em patrimônio histórico, da questão turística, mas se tendo um investimento, se tendo retorno, teoricamente, da usina, mesmo que estão falando que a nossa usina dava prejuízo, e aí nós temos um documento no projeto que prova isso, mesmo nós tendo esse documento, mesmo nós sabemos da falta de investimento, mas quer queira que não, essa usina lá ainda rendia alguma coisa. E se nós com retorno não tínhamos investimento lá, eu acho muito difícil que daqui para frente nós tenhamos algum investimento lá para o setor de turismo, e infelizmente aquela usina lá, ou o que restar dela do patrimônio histórico, vai ficar abandonada, e infelizmente essa questão histórica vai se acabar. Mas, não tendo então outra alternativa, palavras de todos os vereadores aqui, para a questão da usina velha, pois infelizmente na questão de um estudo financeiro não foi aprovado, mostrado para nós, sobre um estudo financeiro para modernizar aquela área, eu vou votar sim favorável, afinal tenho certeza que a Cirilus tem know-how para criar uma grande usina que vai gerar recursos para o município em impostos, e aí a usina velha vai deixar de criar dividendos para nós e principalmente vai deixar de dar prejuízo. Obrigado, senhor presidente.
Está em votação projeto de lei 951. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 951 por unanimidade de votos. Projeto de lei número 1233 de 2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 8.000, acresce ação ao anexo 1 da lei número 5.809 de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao anexo 1 da lei número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha e Marcos Barrichello.
Está em discussão o projeto de lei 1233. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis pela nessa comissão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 1233 por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento do nobre colega Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 11 de 2017, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto envio de ofício. Jorge Amaral, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, um envio de ofício ao DAER, solicitando que seja analisada com urgência a viabilidade técnica de instalar uma sinaleira e faixa de segurança, ou mesmo uma passarela na ERS 155, trecho que fica em frente ao terminal rodoviário de Juí, pois existe grande fluxo de crianças, idosos e demais pessoas que diariamente precisam fazer a travessia da ERS 155 para chegar às escolas, mercados e unidades de saúde existentes no bairro Modelo, visto que essa rodovia passa pela área urbana entre os bairros Jardim, Lambari e Modelo.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento do nobre colega Jorge Amaral por unanimidade de votos. Eu suspendo os trabalhos por 2 minutos para uma correção do requerimento. Com o nobre colega vereador, meu secretário Rubens Jagmin.
Já tem nessa data.
Tá, vamos só trocar. Não, mas o Jorge.
É que não foi mandado com o item da nossa
data. Não, mas não tem problema nenhum. Foi aprovado mesmo. Ah, tem outra data. Novembro?
23 de outubro.
Não, vocês trocamos para outra data?
Nós temos que suspender para nós conversar aqui, né?
Já
30 de outubro? Primeira depois de outubro. Então, 30 de outubro aqui, ó.
Uhum, tá bom. Tempo nenhum.
Reaberto os trabalhos. Dizer que o requerimento proposto pelo nobre colega vereador Rubens Jagmin não vai ser mais no dia 23 de outubro, e sim no dia 30 de outubro. Senhor secretário, fará a leitura.
Requerimento número 4 de 2017, autor Rubens Jagmin, bancada PP, assunto realização de homenagem. Rubens Jagmin, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja prestada homenagem à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Juí durante a sessão plenária ordinária do dia 30 de outubro do ano em curso, pelos 75 anos de fundação e pelos 50 anos de existência do coral Osans. Como bom samaritano, vou abrir porque esse preceder aqui, para que seja em nome de todas as bancadas da nossa casa.
Muito bem, nobre colega vereador Jagmin, até pelo entendimento da data que foi postergada. Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento do nobre colega vereador Jagmin por unanimidade de votos. Natureza, moção número 09-2017, autores Adalberto de Oliveira Noronha, da bancada do PT, moção de repúdio, o senhor secretário fará a leitura.
Moção número 09-2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto moção de repúdio. O signatário vereador, integrante da bancada do PT e demais vereadores que subscrevem, requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa e envio ao presidente da Câmara Federal e aos deputados membros da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e da Comissão de Relação de Consumo, assim como a todos os deputados da bancada gaúcha, moção de repúdio ao projeto de lei número 34 de 2015, de autoria do deputado federal Luiz Carlos Heinzel, que altera a lei de biossegurança, lei número 11.105 de 24 de março de 2005, para liberar os produtores de alimentos de informar ao consumidor sobre a presença de componentes transgênicos. O projeto pretende negar o direito do consumidor à informação sobre a presença de transgênico e ignora a vontade da população que, segundo diversas pesquisas de opinião, já declararam que querem saber se um alimento contém ou não ingredientes transgênicos. 74% da população, Ibope 2001, 71% Ibope 2002, 74% Ibope 2003 e 70,6% da população 2005. Em síntese, as alterações previstas pelo projeto de lei complementar número 34 de 2015 são: 1. Rotular como transgênico apenas os alimentos cuja presença acima de 1% de organismos geneticamente modificados for comprovadamente detectado por meio de análise específica. 2. Facultar a rotulagem livre de transgênicos aos alimentos para os quais a referida análise específica tenha resultado negativo sobre a presença da organismo geneticamente modificados. E 3. Retirar o símbolo T, atualmente utilizado para complementar a identificação de alimentos transgênicos, mantendo as expressões nome do produto transgênico ou contém nome do ingrediente transgênico. A Política Nacional das Relações de Consumo estabelecida é pautada por diversos princípios. Destacamos dois: 1. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. 2. A educação, a informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres com vistas à melhoria do mercado de consumo. É de fácil intelecção que o CDC pretende é facilitar o acesso de comunicação, porque ele faz parte da premissa da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Exatamente por isso traz no seu artigo 36 que a publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. O projeto 1. Não obriga informação sobre a presença de transgênico no rótulo se não for possível sua detecção pelos métodos laboratoriais, o que inclui a maioria dos alimentos como papinhas de bebês, óleos, bolachas e margarinas. 2. Não obriga a rotulagem dos alimentos de origem animal alimentada em ração transgênica. 3. Exclui o símbolo T, que hoje permite a fácil identificação de origem transgênica do alimento, como tem se observado nos óleos de soja. 4. Não obriga a informação quanto à espécie doadora do gene. Rogamos que o projeto de lei 4.148 de 2008 seja rejeitado.
Está em discussão a moção de repúdio. como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção de repúdio de autoria do nobre colega vereador Roberto Noronha, da bancada do PT.
É isso aí.
Concedo comunicação de liderança ao nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Meu caro presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meu nobre e honrado vice-prefeito, com a honra tê-lo aqui assistindo os trabalhos do Poder Legislativo, mais uma vez. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero ocupar esse espaço, presidente, para registrar na tribuna dessa casa, com muita tristeza, o falecimento de um grande amigo nosso, um grande amigo mesmo, um irmão, um grande companheiro do PDT, o nosso querido José Zambonato, que veio a falecer nesse último final de semana. Doutor Amaral, cuja origem da morte foi o câncer. É lamentável porque a gente perde, além do amigo, aquela figura emblemática, prestativa, um homem que se doava também pela própria comunidade de Ijuí, que ele nem era daqui, era de Bozano, mas tinha como Ijuí a sua terra e adorava a nossa comunidade, de sorte que as grandes relações de amizade que ele tinha basicamente estavam todas aqui em Ijuí. Não é que não tivesse amizade lá no município de Bozano, onde ele residia, mas deixou aqui no município de Ijuí um grande lastro de amizade, que todos lamentam essa morte bastante prematura, porque ainda não era tão, não tinha uma idade tão avançada. Mas infelizmente essa doença tão bandida, tão dramática, que leva muitas pessoas ainda na flor da idade à morte. E infelizmente nós não encontramos, com todo o avanço da medicina que nós temos, o avanço tecnológico, científico, não encontramos um remédio, que venha a combater esse mal que grande parte da sociedade brasileira e mundial está afetada. Não sei se efetivamente não se tem condições técnicas para a descoberta de um medicamento eficaz, ou tem outros interesses, como dizia o Brizola, que não produz esse medicamento para combater esse mal tão dramático que vem tirando vidas do seio da nossa sociedade de forma assim assustadora. Em todas as faixas etárias, é jovem, meia-idade, idoso e assim por diante. Então, senhor presidente, eu, nesse espaço de liderança da nossa bancada do PDT, eu faço uso para fazer esse registro com muita tristeza da tribuna do Parlamento da perda desse irmão, desse companheiro, desse grande amigo, José Zamorato. Muito obrigado.
Será concedido, nobre colega vereador, então, voto de pesar feito na tribuna dessa casa pelo vosso colega. Está sendo aceito, sim, nobre colega. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Passa o punhadinho aqui. Punhadinho. Requerimento número 47 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto pedido de informação. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, um envio excelentíssimo, senhor prefeito municipal, do seguinte pedido de informação. Quem foram os diretores, presidentes do Departamento Municipal de Energia de Ijuí e do Departamento Municipal de Energia de Ijuí Geração nos últimos 20 anos? Enviar relação completa identificando o tempo de permanência na gestão de cada um dessas autarquias. Requerimento número 1
de 2017, autores Júnior Piaia e Andrei Cossitin. Bancada PCdoB e PP, assunto pedido de informação. Júnior Piaia e Andrei Cossitin, vereadores integrantes da bancada do PCdoB e do PP, respectivamente, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do seguinte pedido de informação. A comissão especial prevista nas concessões de uso gratuito, cumulada com doação futura dos imóveis efetuados no ano de 2011, Distrito Industrial, concedidas pelo município com autorização da Câmara Municipal de Vereadores por meio de leis específicas, fez o acompanhamento de todas as fases dos projetos autorizados, enviar cópia dos relatórios de visitas e do parecer conclusivo sobre a viabilidade econômica e os benefícios proporcionados à comunidade e as sugestões pela permanência ou desativação das empresas dos imóveis dados em concessão. Anteprojeto de lei, autor vereador César Busnello, dispõe sobre a adoção de áreas verdes públicas no município de Ijuí. Indicação número 155 de 2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto vistoria vigilância. O signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Realizar fiscalização na fossa séptica do imóvel número 22 da rua Gottlieber-Benno, no bairro Ferroviário, e no imóvel de número 130 na rua Constante Jagmin, no bairro Colonial. Do mesmo vereador, realizar obras de restauração na pavimentação da rua Professora Luiza Couto entre as ruas Max Frank e Siqueira Couto. Do mesmo vereador, realizar em caráter de urgência remoção dos depósitos clandestinos de lixo no final da Avenida Pindorama, fundo do condomínio residencial Parque da Pedreira. Do mesmo vereador, atualizar as informações funcionais dos servidores públicos do município de Ijuí existentes no site oficial mantido pela municipalidade, disponível para consulta pública nos links do município, nos links http://www.ijuí.rs.gov.br, ouvidoria, informações, servidores e servidores cargos em comissão, visto que a última atualização ocorreu em abril de 2015 e as informações lá encontradas hoje levam munícipes a erro. Indicação número 41 de 2017, autor Alexandre Lenz, bancada PDT, assunto melhorias em via pública. Signatária, vereadora integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Proceder à limpeza das bocas de lobos e realizar os reparos necessários na rua Emílio Gris, proximidade do imóvel número 1211. Indicação número 181 de 2017, autor Andrei Cossitin, bancada PP, assunto melhorias em vias públicas. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Proceder os reparos necessários na via de acesso ao aeroporto municipal, visto que após a obra de recuperação realizada nesta, a grande quantidade de pedra se soltando da pavimentação e provocando danos nos pneus dos veículos que trafegam pelo local. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos e revisar a iluminação pública da rua Irani João Viesle, pois devido à falta de manutenção se formou vários buracos, deixando o trânsito na via lento e perigoso. Do mesmo vereador, realizar operação tapa-buracos na rua Alcindo Pereira Gomes e Pedro Idalêncio, nas proximidades do Centro de Tradições Gaúchas Querência Xucra, assim como em toda a extensão da rua José Capsa, visto que estão em completo estado de abandono, com grandes buracos e falta de manutenção nos cordões. Do mesmo vereador, proceder à limpeza das bocas de lobos existentes na rua Venceslau Novaski, no bairro Tancredo Neves. Indicação número 125 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto melhorias em vias públicas. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Realizar a operação tapa-buracos, bem como proceder à limpeza e as adequações necessárias no passeio público da rua Professora Vale Krieger, no bairro Glória. Do mesmo vereador, providenciar o calçamento da rua Arnoldo Tebe, no bairro Glória, visto que fica intransitável em dias chuvosos, causando diversos transtornos aos moradores das proximidades. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários para restabelecer a iluminação pública adequada da rua Vitório Muraro, no bairro Jardim. Indicação número 41 de 2017, autora de Milson Mastella, bancada PDT. Assunto: melhorias em estradas do interior. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: encascalhar com urgência as estradas da linha 5 Leste nas imediações do Parque Regional de Feiras e Exposições Vanderlei e Agostinho Burman, assim como da linha 7 Leste, adiante da entrada da Associação de Funcionários da Companhia Rio Grandense de Saneamento. Do mesmo vereador, realizar a operação Tapa Buracos com urgência na rua José Sereta, proximidades do imóvel número 158, na região limítrofe entre os bairros Centro, Elizabeth e São Geraldo, e na rua Francisco Esperoto, e mediações do imóvel número 528, no bairro Jardim. Indicação número 61 de 2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto iluminação pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: substituir a lâmpada queimada da iluminação pública da rua Felipe Crot, em frente ao imóvel número 111, no bairro Industrial. Do mesmo vereador, realizar pavimentação asfáltica da rua João Carlos Deckmann, no bairro Industrial. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Guilherme Tim, desde o entroncamento com a rua Cláudio Romário Fragoso Dias, até a Fucotre, no bairro Morada do Sol. Indicação número 169, 2017, autor Jorge Amaral, bancada PP. Assunto: mudança de rota de ônibus. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: estudar a viabilidade de alterar o itinerário da linha modelo Alvorada do transporte coletivo urbano da Avenida Coronel Dico para a rua Albino Brendler, no intuito de reduzir o fluxo de veículos na Avenida Coronel Dico e assim melhorar a fluidez do trânsito. Do mesmo vereador, ampliar a sinalização de trânsito existente no cruzamento da Rua do Comércio e a Rua 24 de Fevereiro, visto que há elevado fluxo de veículos no local e alguns veículos têm trafegado em alta velocidade. Do mesmo vereador, aumentar o número de postes de energia elétrica e ampliar a iluminação pública da Rua Teodorico Frick, qualificando a visibilidade e segurança das ruas e casas durante a noite. Do mesmo vereador, proceder à limpeza e manutenção da rua Felipe Schreier, proximidades do entroncamento com a rua Guilherme Tim. Do mesmo vereador, realizar um levantamento de espaço em imóveis públicos que não estão sendo ocupados e estudar a viabilidade de transferir para esses locais as secretarias, órgãos ou setores da administração pública que atualmente estão instaladas em imóveis alugados pela prefeitura, gerando assim economia de gastos com locações. Do mesmo vereador, intensificar e ampliar os programas e campanhas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, febre, chikungunya e o vírus Zika, inclusive com auxílio de anúncios de alerta e prevenção nos meios de comunicação do município. Indicação número 82 de 2017, autor Ricardo Adame, bancada PMDB, assunto iluminação pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: substituir as lâmpadas danificadas da iluminação pública na rua Horizontina, proximidade do imóvel número 73, no bairro Lulu de Genfritz, assim como nas imediações do imóvel número 362 da rua Felipe Crot, no bairro Industrial, e nas proximidades do imóvel número 400 da rua Silvio Romero, no bairro Alvorada. Do mesmo vereador, proceder o manejo adequado das árvores existentes na rua Frano Peixoto, bairro Luiz Folhato, pois os galhos e as folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes e também estão prejudicando a iluminação pública desta via. Do mesmo vereador, implantar uma lombada física redutora de velocidade na rua Visconde de Mauá, no bairro Boa Vista, uma vez que muitas crianças e adolescentes atravessam diariamente naquela localidade, correndo o risco de atropelamento devido ao fluxo intenso de veículos com velocidade acima do permitido, proporcionando assim maior segurança aos moradores daquela região. Do mesmo vereador, consertar um buraco de grandes dimensões que há na Avenida São Luís, no bairro Getúlio Vargas, visto que já houve até a intervenção da comunidade residente nas proximidades, que interditou com sinalização precária o local, em virtude do mesmo ter provocado um acidente que envolveu uma motocicleta que trafegava pela via. Dessa forma, solicita-se urgência no referido reparo para evitar que ocorram novos acidentes. Indicação número 72/2017, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, assunto melhoria em via pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, um envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: patrolar em Cascalhar o prolongamento da rua 14 de julho, no bairro Pindorama, com urgência, pois a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade e tem piorado nos dias de chuva. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Visconde de Mauá, no bairro Boa Vista, pois com fluxo de caminhões pesados e maquinários a via está intransitável. Feito, mestre.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, com a palavra, nobre colega vereador César Buzello, para usar o pequeno e o grande expediente.
Caros vereadores, vereador Alexandre Lenz, jornalista seu amigo Sandro, nosso vice-prefeito Zardim, que acumula a função de secretário de desenvolvimento rural, senhores, senhoras, assessores, meu caro representante dos idosos aqui do nosso, da associação dos idosos aqui do nosso município, seu Leo Veral, que também tem o dom da fala, demais pessoas que se encontram nessa casa. Senhor secretário Zardim, eu gostaria que o senhor ficasse atento à minha proposição e os demais vereadores, porque essa proposição, ela vem na linha de uma demanda que tem a maior provocação aqui trazida pelos vereadores e que tem uma das maiores provocações aqui nesta casa para que o executivo faça a execução ou tome alguma providência em relação a essas questões que eu vou colocar. Eu venho na tribuna falar sobre esse projeto de lei, o anteprojeto de lei, que adote uma área verde pública aqui no nosso município de Juí. Adote uma área verde pública aqui em Juí. De antemão, eu quero dizer aos senhores alguns dados que vêm e experiências que vêm de municípios brasileiros acerca desse anteprojeto, que é uma provocação para o executivo pensar de forma sensível, né, que eu tenho certeza que dará inúmeros resultados favoráveis, positivos para o cidadão de Juí. Santa Maria tem o programa Adote uma Praça. Criou o programa Adote uma Praça, que já conta, em 2013, já conta com 20 instituições responsáveis por praças, canteiros, rótulas, dentre outros espaços com área verde da cidade. Aí, por exemplo, para quem conhece Santa Maria aqui, entre os espaços recentemente adotados estão o pórtico da base aérea de Santa Maria, sob a responsabilidade do Parque Hotel Morotim, a rótula da Avenida Nossa Senhora das Dores, com centro de eventos Esmeralda, canteiro central da Avenida Presidente Vargas, entre as ruas Carlos Gomes e Justino Couto, pelo supermercado Peruso, Trevo do Castelinho, pela Floricultura Jardim Colinas e Posto Santa Lúcia, entre outros. Então, essa experiência, conjugando a chamada iniciativa público-privada, né, a PPP, que foi criada lá em 2004 pela Lei Federal 11.079, de 30/12/2004, são vários exemplos, né, em todo o país. Inclusive, meu caro vereador Amaral, eu, pesquisando sobre isso, tenho uma dissertação de mestrado de uma moça da cidade de Natal, que ela faz um levantamento sobre esse programa, adote uma praça, adote um canteiro, adote um trevo, adote, enfim, áreas verdes, um ginásio esportivo, um campo de futebol, enfim, as áreas públicas no município em parceria público-privado. Ela diz assim: são vários os exemplos de programas de adoção de praças bem-sucedidos no Brasil, que se encontram em metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo em pequenas cidades, como o senador Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, com apenas 2.855 habitantes. De acordo com informações disponíveis na pesquisa dela, em sites das prefeituras, João Monteiro, o programa de adoção de praças e áreas verdes está presente em mais de 55,5% das capitais brasileiras. Então, assim, ó, esta provocação que eu estou fazendo ao Executivo e que eu trago esse anteprojeto de lei baseado no anteprojeto de um colega vereador de Vacaria, ele vem nesta linha, ou seja, a vice-prefeita Zardim. A gente sabe que o cobertor, a receita do município, o cobertor é curto, há falta de dinheiro para inúmeras revitalizações, por exemplo, do ginásio de esportes, de campos de futebol, de canteiros, de trevos, de praças do nosso município. E esta ideia, esta experiência, que não é nova, não é inédita, apresentada por esse vereador, é experiência de 55% dos municípios brasileiros, ela é interessante. Por quê? Porque ela envolve a iniciativa privada, e não só empresas e indústrias, mas também associações, né, sindicatos, enfim, toda a sociedade civil organizada, para conjuntamente, em parceria público-privada com o município, realizar essas revitalizações, realizar essas melhorias nas áreas verdes, entendendo-se praça, canteiros, trevos, campos de futebol, ginásio de esportes, enfim, todo esse aparato de áreas públicas de lazer que o nosso município de Juí oferece para a comunidade. A gente sabe, eu volto a repetir aqui, que a receita, e eu tenho aqui a própria manifestação do Poder Executivo, que ela diz assim, ó: informamos que a Avenida Emil Gritz e outras avenidas deverão passar por revitalização completa nas suas estruturas, tanto no recapeamento como no embelezamento. No entanto, pelas dificuldades financeiras que atingem o Brasil como um todo, não diferente da nossa municipalidade, procuraremos, a partir da resolução e da melhoria financeira do município, passar a executar as mencionadas melhorias. Ou seja, o poder público não tem dinheiro suficiente, aporte financeiro suficiente, receita, para investir, embelezar, revitalizar todas essas estruturas públicas de lazer, de esporte, enfim, de trevos aqui do nosso município. Então, esse projeto, ele é interessante porque ele mobiliza toda a sociedade civil, principalmente as indústrias, as empresas, né, e que a iniciativa privada, bem como instituições, associações comunitárias, sociedade de amigos de bairro, enfim, a toda a sociedade civil, para estimular a cultura da responsabilidade social de todos, recuperar e manter as áreas verdes da cidade, oferecer locais agradáveis para lazer, prática de esportes, educação ambiental, etc. Qual é a contrapartida? Qual é a contrapartida nesta parceria público-privada? Nessa cooperação, digamos assim, público-privada? é que cada espaço que a instituição ou a empresa adota, lhe é oportunizado fazer um espaço de publicidade, nos limites estabelecidos pelo município, pelo poder público municipal. O poder público municipal ficará sob o controle desse espaço público em parceria com a iniciativa privada para melhorar, a revitalizar esse espaço. Então, grosso modo, esse projeto de adoção de áreas públicas por essas áreas públicas, parques, praças, jardins, canteiros, áreas remanescentes diversas, é um projeto de grande envergadura, que o município pode ter essa alternativa de revitalizar, embelezar, gerar uma autoestima maior, porque o embelezamento de uma cidade, ele gera, aumenta a autoestima da população, e gerando, em contrapartida, a cidadania para os munícipes, como se diz na linguagem técnica. Então eu venho trazer esta proposta, esta provocação, que inclusive ela já foi trazida, e eu tenho que aqui também a registrar, ela foi trazida por outro vereador no passado, como é o caso do vereador, se não estou equivocado, o Vladimir Ribeiro, que era do partido do 45 do PSDB, e nós também lá no passado provocamos através do anteprojeto lá no passado, essa questão que dizia a respeito às praças, mas eu acho que pelas experiências que eu tenho lido e pesquisado durante essa semana passada, é possível fazer em vários espaços públicos essa parceria público-privada. É legal, não apresenta problema de legalidade, fazendo um convênio bem claro, específico, e aqui eu trouxe um modelo, e eu acho que o município, tenho certeza que o município e a comunidade juiz vai ganhar muito com isso. Sem sombra de dúvida, sobrando dinheiro, valores, aporte financeiro, para outras políticas públicas necessárias, como é o caso da saúde, da educação, o investimento no interior e assim por diante. Inclusive, meu caro Zardim, eu via e lia uma reportagem durante a semana da revitalização das paradas de ônibus no interior. Também é possível fazer uma parceria público-privada com empresas para revitalizar as paradas de ônibus, seja no interior ou até no meio urbano, proporcionando, oportunizando que a empresa, a indústria, enfim, aquela associação, aquela entidade que adota essa parada de ônibus possa fazer a sua publicidade dentro dos limites estabelecidos pelo contrato de convênio. Era isso, meus caros, é um projeto que eu espero que o Executivo adote essa ideia, já que é o título dele adotar espaços públicos, que o poder público adote essa ideia, que eu tenho certeza que quem vai sair ganhando, como sempre, será o cidadão juense e o munícipe como um todo. Era isso, meus caros. Muito obrigado.
Com espaço destinado ao pequeno e grande expediente, nobre colega vereador Jorge Amaral, da bancada do PP, está com a palavra.
Alô. Senhor presidente, demais vereadores, nosso vice-prefeito Zardim e um pouco de plateia que ainda nos resta, quase 9 da noite. O professor Busnello, já faz quase 1 ano, 9 meses, que eu estou aqui nessa Câmara de Vereadores, já aprendi bastante coisa. E quando você coloca esse tipo de projeto, anteprojeto, você me faz pensar em vários momentos que eu, nesse aprendizado de vereador, pude viver. Primeiro, a dificuldade que é a gente estudar, gestar um anteprojeto, apresentá-lo, discuti-lo e tentar convencer o executivo de que a execução é o melhor caminho para a comunidade. Eu tenho uma mente bastante inquieta e eu acho que a tua também é. A gente, como vereador, quer contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade. E nesse sentido, João, eu tenho pensado bastante e já apresentei alguns anteprojetos aqui, e confesso que me senti muitas vezes frustrado, porque vereador pensa, mas não executa. Sugere, mas fica à mercê da vontade do executivo. E isso tem sido, e não é aqui uma crítica ao executivo, isso tem sido uma angústia que carrego comigo, meu presidente, de querer fazer, de querer pensar, de querer sugerir, e muitas vezes isso fica apenas no papel. E diante disso, Busnel, esse teu projeto é um anteprojeto que eu também já havia pensado, eu dei uma retrocedida nessa coisa de apresentar aqui anteprojeto e fiquei pensando qual o meu papel como vereador e como ocupar melhor, Júnior Piaia, esse momento aqui, essa tribuna, no sentido de contribuir para a minha comunidade, né, no sentido de trazer aqui assuntos que sejam de interesse público. Pena que o Darcy saiu, ele abordou aqui a minha homenagem também ao Zambonato, querido amigo que faleceu. Ele abordou o assunto câncer, eu vou pegar o gancho e falar sobre isso e sobre o que eu quero falar, que é 3 minutos. Não existe um tipo de câncer, existe uma doença chamada câncer, que é a multiplicação de células cada vez mais desorganizadamente em vários sistemas do corpo, que culminam muitas vezes com a morte, como a gente vê diuturnamente amigos da gente morrendo. Existe câncer de pele, existe de pulmão, existe câncer de intestino, alguns genéticos, outros com causas externas, por exemplo, o pulmão, né? O cigarro pode ser um agente, né? O colo do útero, o comportamento sexual pode ter o HPV como um agente, o sol pode ser um agente de câncer de pele. Lamentavelmente dizer que quando estabelecida a doença só tem uma coisa a fazer, tratar, mas a gente pode, antes disso, prevenir. A gente pode prevenir quase todos os tipos de câncer. E agora então eu quero entrar no assunto que em 3 minutos eu vou abordar, aproveitando o mês de setembro e achando que essa é uma maneira de ocupar esse espaço sem cobrar tanto do executivo, mas que certamente se a imprensa ouvir e publicar amanhã, a gente terá um lucro, porque as pessoas vão saber do que eu aqui estou falando. É nesse sentido, não o Jorge sair na imprensa, o assunto sair na imprensa. Nós estamos no mês de setembro e a gente comemora o Setembro Amarelo, Alexandre, que fala sobre um assunto que está no dia a dia, está do nosso lado e a gente se omite, que é o suicídio. Então eu quis eleger esse tema, Busnel, porque acho que ele tem uma grande importância social, e eu quero então colocar algumas coisas que pesquisei, como você disse, quando a gente vem para cá a gente sempre pesquisa, a gente sempre lê. Então aqui diz assim sobre suicídio: o câncer, a AIDS e demais doenças sexualmente transmissíveis, há 2 ou 3 décadas eram rodeadas de tabus e viam o número de suas vítimas aumentando a olhos nus. Foi necessário um esforço coletivo, liderado por pessoas corajosas e organizações engajadas, para quebrar esses tabus, falando sobre o assunto, esclarecendo, conscientizando e estimulando a prevenção. Um problema de saúde pública que se vive hoje é o suicídio. Pelos números oficiais, nós temos 32 brasileiros mortos por dia do suicídio. Isso é superior a vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. A esperança é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos de suicídio poderiam ser prevenidos. Mas a gente precisa falar sobre o assunto. Todos vocês aqui sabem que nos últimos 2, 3 meses nós tivemos 3, 4, 5 casos de suicídio aqui, de amigos nossos, inclusive. Então, reforçando o que eu disse no início da minha fala, a gente precisa enfrentar o inimigo de frente, a gente precisa falar sobre o assunto, e a ideia aqui, não como anteprojeto de lei, tá? A ideia é discutir o assunto, chamando a atenção para os órgãos saúde, de que elaborem ações para que os profissionais fiquem mais preparados para lidar com esse assunto durante o ano todo, não só no mês de setembro, de maneira a prevenir. As campanhas podem ser levadas nas escolas, nos agentes de saúde, em grupos de idosos, e é exemplo do que estou fazendo aqui, falando 3 ou 4 minutos sobre o assunto, todos ficam sabendo o quanto ele é importante no dia a dia da nossa sociedade. Era isso, meu muito obrigado pela atenção de vocês.
Muito bem lembrado, meu colega vereador. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão de hoje. Para a próxima, nobre colega. Tá ótimo?